Item número 21. Ou melhor, 14. Do 13 passa para o 14, depois do 14 aqui é que pula para o 21. Então, 14. Ao sábio convém que ande só. Ah, esse já li, né? Não? Ao sábio convém que ande só, estando sempre atento, alerta. Que seu ato livre e espontâneo jamais revele o valor do suposto agente. O sábio não deve ter companheiros tagarelas. Convém que seja muito reservado ao se comunicar, principalmente ao falar.
Vamos tirar ato. Ato acontece. O sábio anda só. O que é andar acompanhado? Está ao lado do outro? Não. Quantas vezes você está ao lado de uma pessoa e a pessoa está muito longe dali, pensando em alguma coisa ou lembrando de algo e não está ali com você? A companhia não é física, mas a companhia é mental. Estar ao lado de outro é estar pensando em outro. Quando você pensa no seu colega, quando você pensa no seu marido, esposa, namorado ou namorada, quando você pensa na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua filha, você está acompanhado deles. Aliás, o Espírito da Verdade diz que o Espírito está onde o seu pensamento está. Ao sábio é aconselhado andar sozinho. Ou seja, ao sábio é aconselhado não ficar pensando nos outros. Cada pensamento que o ego cria a respeito de alguém embute um conceito sobre aquela pessoa. Este conceito, se aceito pelo espírito, passa a ser um ótulo para aquele outro ser humano, um preconceito, que será usado pelo ego em momentos futuros, seja quando peixar de novo naquele, seja quando que há a imagem do outro à sua frente. E este preconceito não deve existir nem bom nem mal, porque tanto o bom quanto o mal zelam expectativas. E expectativa, nós vimos hoje, leva ao medo e à angústia. Então, o verdadeiro sábio, o senhor da mente, o homem luxo, ele simplesmente não fica prestando atenção no pensamento sobre os outros. Ele está concentrado no átomo, em Deus, no Espírito. É isso que é andar sozinho. Não é você não estar ao lado de ninguém. é você não estar mentalmente ao lado de ninguém. Porque se você está ao lado de alguém, você não está no Atma, não está em Deus. Não se deleita com o Espírito. Segundo detalhe. Ao homem sábio, recomenda-se ser recatado. Mas uma vez, esta ação não está falando de atos. Mas ele precisa ser recatado no seu tato com o ego. Até agora eu venho falando muito em você conversar com o ego. Mas como disse lá no início, isso é um caminho. Porque até este conversar terá que acabar um dia, porque ele ainda é maia, ainda é ilusão. Quebrar o racional pelo racional é um processo ilusório. Então vai chegar um dia que você vai conseguir, sem palavras, não aceitar o que o ego está criando. Passo a passo. Não é de hoje para amanhã. Este é o recato que é recomendado ao senhor da mente. Ser recatado na conversa com os outros, deixar apenas o ego falar e você não. E ser recatado na conversa com o ego. E começar a sentir o ego. A sentir o Atma. Ao invés de sentir o que o ego quer. Filho, se tiver a pergunta, pulou e nós acabou os comentários. Amanhã nós conversamos um pouquinho mais. Mas se tiver a pergunta, eu já estou aqui. Se não, nós vamos fazer nossa doação para o universo. Fiz. Hoje, por duas vezes, e algumas outros dias, alguns outros dias, nós falou numa coisa importante. Passo a passo, caminhada. Mas esta caminhada é um trabalho constante, com afinco e muitas vezes, na maioria das vezes, sem resultados aparentes. Sabe o que isto disse assim para os apóstolos? Vocês são como os judeus que esperam milagres para poder acreditar. Muitos acham que é apenas por participar, por ler, por buscar informações, já estão realizando a sua parte. E que a partir de agora é com Deus. Ele tem que transformar vocês. Isso é uma ilusão. uma grande ilusão. Do céu, eu dizia antigamente, chove, cai chuva e avião. Mas agora, depois de tudo isso que nós vem conversando, eu poderia dizer, do céu cai de gacha apenas camas, povas. Deus ama cada um como seu filho único, e não esquece de ninguém, e dá a cada um segundo as suas próprias obras, segundo a sua necessidade de trabalho. E dá a glória a quem busca a glória. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Nunca. Não adianta apenas estudar. Não adianta apenas ouvir. Não adianta apenas ler. É preciso trabalhar. Depois que encher o www, depois que fecha o livro, depois que sai do contato com o ensinamento, aquela semente que é plantada naquele momento precisa ser regada com muito carinho e amor para que floresça. Já disse isso uma vez. Tem gente que quando desliga o www de Jaxim, grande paleta hoje, hein? Canta coisa importante, mas ela nem lembra o que foi dito, ela nem sabe o que fazer. Trabalho, trabalho, trabalho. Elevação espiritual é resultado de 100% de trabalho. A filha está perguntando que trabalho. No trabalho de buscar a gacha de Deus. No trabalho de buscar aquilo que nós conversamos hoje. Aceitar esta ideia do ego. Me indispõe com Deus, fele a minha equanimidade, eu prefiro Deus. Eu prefiro lutar para ser equânime. Eu prefiro pender-me a Deus e não aceitar a realidade. Seja ainda através de um trabalho racional, como caminho, seja depois, quando você aprende a fazer cheio racional. A filha está falando que outro dia eu falei que nós não sabemos o que é elevação espiritual e que Deus vai dar. Que outro dia eu disse que Deus é que dá. Eu não falei o contrário, filha. Eu falei, você trabalhar para buscar a elevação. Não falei em alcançar. Eu disse, elevação espiritual é resultado de 100% de trabalho. E quando você trabalha, Deus dá a cada um segundo a sua obra. Então Deus dá a quem busca. Foi isso que eu quis dizer agora. E é isso que nós precisamos entender. Se nós não buscamos, não tem como receber. Por quê? Porque a elevação espiritual é resultado de um trabalho. É recebida de Deus pela busca da elevação e não pela realização da elevação. Eu queria quis falar isso hoje, porque isso complementa muito do que nós falamos hoje. Nós falamos aqui em coisas até sobrenaturais. Você está com Deus ao invés de ouvir uma conversa. Você está sozinho, sem peixar ninguém. Essas coisas, esse estado de gacha, não cai do céu, a não ser que você zele o merecimento de recebê-lo. Veja que eu não estou falando em atos, eu estou falando em alcançar o estado de gás interno, mundo interno. Então, filhos, é preciso nós compreender isso. E quando eu falei em lembrar, eu também não falei em lembrar no conteúdo técnico. Porque, na verdade, filhos, tudo isso que nós está dizendo resume-se numa só premissa. Aonde está o seu tesouro? Ou seja, o que é importante para você? Se você quer buscar a Deus, o seu tesouro tem que estar em Deus. E a partir deste momento, você sempre dizer, o meu tesouro é mais valioso do que isso aqui. O meu tijolo é mais valioso do que este prazer. O meu tesouro é mais valioso que esta dor. Se a partir de hoje, vocês não ouvirem mais nada, mas terem este argumento de que para alcançar o tesouro em Deus é preciso preferi-lo às que achou do ego, com certeza Deus lhes dará o tijolo. Então é isso que eu disse que é lembrar, porque aliás é o que eu venho falando há 7 anos. Ame a Deus acima de todas as coisas, esteja na gacha de Deus, não importando o que você está vivendo. E esta tem que ser a preocupação do buscador 24 horas por dia, está preocupado em não perder o caminho para este tesouro. Se tiver a pergunta, se não, que fiquem com a paz do Deus e nós de volta a conversar amanhã. Deixa eu só lembrar uma coisa. Nós começou a paleta sobre o ego dizendo que jamais um ser humano se ela doutou em ego. Por quê? Porque quem tem ego não pode ser doutor em ego. jamais vocês conseguirão entender e pôr na prática, como eu posso dizer, toda essa gama de ações mentais que nós está falando. Mas, filhos, o que eu acabei de dizer agora é simples e dá para ser alcançado e substancia tudo que nós falou, todo o trabalho de libertar-se de verdades do ego é substanciado pela, como eu posso dizer, pela sua determinação em piolijar a graça de Deus ao resto das coisas que o ego quis. Fiquem na paz.